Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá pessoal, segunda-feira, dia de Mundioca, dia de falar de BRICS e hoje especificamente do que do BRICS, Melina?
É, Marcelo, vamos falar, olá Mundiocas em primeiro lugar, vamos falar sobre a diplomacia cultural nos BRICS e aí vem aquela questão, será que diplomacia e soft power são a mesma coisa? Será que são coisas complementares?
Quem realiza o melhor soft power e quem realiza a melhor diplomacia cultural dentro do bloco? É essa questão que você vai escutar hoje. E é uma questão tão diplomática, mas tão diplomática que nós, diplomaticamente, não apresentaremos o Mundo Bizarro hoje, hein?
É, não vamos apresentar o Mundo Bizarro de hoje e temos no estúdio um convidado. Vamos chamar?
Vamos!
A gente tem o prazer de receber aqui no nosso estúdio, olha que coisa mais especial, Pedro Martins, ele que é mestre em ciências militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. Tudo bem, Pedro?
Muito obrigado pelo convite, Melina, Marcelo. É um prazer, uma honra estar aqui falando com vocês pelo estúdio pela primeira vez. Na última oportunidade eu falei por telefone. É uma honra estar aqui novamente.
Prazer, com certeza é todo nosso, Pedrão. E a gente começa essa conversa, esse bate-papo, na verdade. Assim, o que que a gente pode chamar de diplomacia cultural?
Bom, a definição de diplomacia cultural é o segmento da diplomacia que lida com atividades culturais. Parece ser uma questão um pouco até evidente, né, autoexplicativa, mas ela é muito profunda, porque a parte de diplomacia cultural é o aspecto da diplomacia mais humano, no sentido que toca as pessoas diferentemente. A maior parte de um trabalho de diplomata, ele é feito com outros diplomatas, seja do próprio país, ou seja, com outros diplomatas de outros países, ou então com seus superiores ou inferiores, ou seus colegas. A diplomacia cultural, principalmente quando ele atua concretamente, não simplesmente na parte de elaboração de política, ela lida muito com o ser humano. São os contatos, são os eventos, são os institutos, são os canais que são de imprensa, que são estabelecidos no exterior. Então, a parte da diplomacia, na prática, que lida mais com o contato humano direto um com o outro.
Você é mundioker, sabe, né, que esse dia a gente fala só sobre BRICS. Como é que é a diplomacia cultural do Brasil? É uma diplomacia de tirar o chapéu ou a gente ainda tem que comer muito arroz com feijão?
Olha, a gente já teve que comer muito arroz com feijão, a gente ainda precisa evoluir muito, principalmente na questão orçamentária, mas a diplomacia cultural brasileira, historicamente, ela é muito bem sucedida. Você tem uma preocupação muito grande do governo brasileiro, desde a época do Barão do Rio Branco, em trabalhar a questão da diplomacia cultural. Ele, inclusive, tentava patrocinar justamente artistas no exterior. Isso passou também na época do governo Vargas, que ele tentou fazer isso. E aí tinha uma questão até interessante, que internamente Vargas apoiava a cultura popular brasileira, o samba, o capoeira, o futebol, mas quando tinha que exportar essa cultura, preferia a exportação da cultura clássica, a cultura erudita brasileira. Só a partir dos anos 60, 70, 80 que você começa a ter algumas obras mais populares. Você teve o show do Tom Jobim em Nova York, com inclusive a participação do Frank Sinatra. Você teve vários outros elementos, mas sempre foi limitado por uma questão de orçamento. Como muitas coisas no Brasil, a questão orçamentária sempre atrapalhava um pouco e ainda continua sendo um desafio. Então, muitas vezes o Brasil escolhia apoiar artistas que já fizessem sucesso no exterior. Então, se um artista ele já naturalmente já tivesse sucesso no exterior, o governo brasileiro ia acabar apoiando ele a reboque.
A Carmen Miranda foi um caso desse?
Sim, basicamente. Inclusive, Carmen Miranda, ela não é brasileira, ela é portuguesa, apesar de todo estereótipo. Ela é uma das vários exemplos de atrizes de artistas brasileiros que foram pro exterior apoiados depois que teve sucesso. O Tom Jobim também foi um pouco disso, com o show dele no Carnegie Hall. Na época dos anos 60, 70, 80, você também tem alguns artistas como a Elis Regina. Mesmo artistas que tinham problemas com o governo brasileiro na época não tinham dificuldade de conseguir esse apoio no exterior. O que parecia ser uma contradição pro período da época, da história do Brasil e da época do mundo que a gente vivia, mas você tinha esse exemplo. Elis Regina, por exemplo. Você teve um pouco mais recentemente, já pós anos 90, anos 2000, muito disso com futebol. Você teve, por exemplo, o Jogo da Paz no Haiti. Você teve também um amistoso que o Brasil fez na África na época, que parou uma guerra, e aí isso aumentou a mística do próprio Pelé, dizendo que Pelé foi o único jogador do mundo a parar uma guerra. Então você já teve... O Brasil ainda tem que evoluir muito, mas já fez também muita coisa nos últimos anos.
Agora, entre os países membros do BRICS, quais aqueles ou qual aquele que você acha que está nadando de braçada?
Em termos de diplomacia, é um pouco... Diplomacia cultural, eu acho que todos estão equilibrados por questões... Não pelas mesmas questões. Por exemplo, a questão da diplomacia cultural, você é um produto. Você vende cultura como você vende qualquer outra coisa. Então, você conseguir comprar ou vender esse produto, ele é muito... Depende do que você está vendendo. Por exemplo, a cultura americana, com todos aqueles filmes de Hollywood e tal, eles são facilmente consumíveis em qualquer lugar do mundo. Porque o inglês é uma língua facilmente aprendida em qualquer lugar do mundo. É um pouco mais diferente do russo, que eu estou começando a aprender e já sei das dificuldades.
É mesmo?
É mesmo. Estou na sexta aula, sétima aula, então eu só sei um pouco mais do que Kakdilá e Harashov, que é só por aí.
Significam?
Kakdilá é como vai você, e Harashov seria ótimo, muito bem.
Opa, pelo menos já se vira, né?
Alguma coisa.
No primeiro contato.
Aqui na redação a gente tem um pessoal que fala russo, depois você pode até treinar.
Vou testar sim. E... Por exemplo, o chinês, o mandarim, também é uma língua difícil de aprender, ainda mais para um ocidental, mesmo depois de várias reformas que o governo chinês fez na própria língua para tentar facilitar. Então, é sempre... A cultura é sempre muito difícil, ela depende um pouco desse aspecto que a gente não controla. Então, nesse aspecto de diplomacia cultural, todos os países dos BRICS eles estão mais ou menos nivelados, porque o que acaba sendo uma vantagem em um é uma desvantagem em outro, então eles estão nivelados. A questão diplomática também era difícil de comparar, porque os BRICS eles têm muita coisa em comum, mas eles também têm diferenças fundamentais. Por exemplo, Índia e China são impérios milenares. A Rússia sempre foi acostumada a ser uma potência. Podia não ser a maior potência de um dado período, mas era uma potência. Brasil e África do Sul são países emergentes, em desenvolvimento, que têm outras questões internas para resolver. Então, as questões de como comparar a diplomacia de cada país é um pouco diferente. A China, ela tem uma diplomacia comercial muito forte porque é o peso da China na economia. Tem um peso de diplomacia de cooperação técnica muito forte, principalmente na África. A Índia também está crescendo um pouco economicamente, está tentando alcançar essa liderança que a China tem nesses dois aspectos. A Rússia, ela não lidera tanto na economia, porque a economia da Rússia é menor do que da Índia e da China, mas consegue melhorar em acervos culturais. Por exemplo, você tem alguns institutos russos que fazem cursos de verão para estudantes que vão querer estudar na Rússia. Por exemplo, o Instituto Pushkin. Você tem outras formas de você investir nessa diplomacia cultural, que outros países como a China têm um pouco mais de dificuldade, embora também tente avançar nisso por meio, por exemplo, do Instituto Confúcio. Brasil e África do Sul, apesar de eles terem culturas mais... ocidentalizadas, que seriam mais palatáveis para o Ocidente, né? Porque seriam mais facilmente consumidas, também tem dificuldade de orçamento. Então, é muito difícil você entender, comparar países diferentes. A China tem muito destaque porque é a China. É uma economia grande, que investe muito dinheiro, ainda também está crescendo bastante, mas também tem outros elementos regionais. Por exemplo, um país como o Japão ou Coreia do Sul, de repente, não analisaria a diplomacia chinesa da mesma forma que eu, que sou brasileiro. Assim como Angola, poderia não analisar a diplomacia sul-africana como eu estou analisando aqui. Porque, por exemplo, o caso da África do Sul era um país emergente, era um país que está se destacando muito no cenário internacional, principalmente com os últimos eventos envolvendo a questão de Israel e Palestina, mas ela também tem um passivo muito grande ainda do Apartheid. O Apartheid ele foi estabelecido na África do Sul em 48, ele acabou em 94. De 94 até 2024 são exatamente 30 anos. Você teve mais tempo de Apartheid do que tempo sem Apartheid. Então você tem uma série de passivos para você resolver. Na época do Apartheid, a África do Sul chegou a ocupar a Namíbia. Chegou a interferir na guerra civil em Angola. Esses são passivos que a África do Sul carrega e tem que trabalhar arduamente para tentar desmantelar, fora os problemas internos. Então, as diplomacias, elas têm... Todos eles se destacam em alguns segmentos possíveis, mas comparar eles é sempre muito difícil porque são realidades diferentes.
Você falou da África do Sul, né? A África do Sul, eu tenho visto que tem liderado esse movimento do Sul global, até levou Israel a um tribunal internacional. Isso pesa contra a diplomacia sul-africana?
Bom, a diplomacia ela é sempre um ramo de atividade que ela sempre quer manter o maior número de opções abertas. É como se você... Eu vou usar aqui a metáfora que eu usei no nosso último encontro, que é um jogo de xadrez. Depois que você move a primeira etapa, primeira peça no jogo de xadrez, você tem trilhões de combinações possíveis. A diplomacia é um pouco disso. Ela quer sempre manter o maior número de respostas, de possibilidades possíveis na mesa de negociação. A África do Sul levar Israel a um tribunal internacional, ao mesmo tempo que mostra, consolida essa imagem de África do Sul perante o Sul global, também acaba dificultando outras portas serem usadas, porque vocês tomam uma decisão e outras portas são fechadas e outras são abertas. O que acontecia no caso específico de Israel, principalmente na ONU, era que você tinha um padrão de votação. Por exemplo, você tinha o caso dos assentamentos israelenses na Cisjordânia. Aí isso ia para a Assembleia Geral da ONU ser votado. Os países do Sul Global, África do Sul, Brasil, votavam condenando essa medida de Israel. Estados Unidos e Israel votavam contra a medida. E dezenas de países da Europa e outros países espalhados pelo mundo se abstivinham. Então você tinha um placar muito consolidado, muito engessado com relação a Israel. Quando a África do Sul faz esse movimento, ela consolida sua imagem perante o Sul Global, de repente consegue ganhar um pouco de destaque em alguns segmentos mais moderados ou mais críticos a Israel em alguns países que tradicionalmente se abstêm, mas também perde um pouco de credibilidade em setores mais conservadores, até setores conservadores internos da África do Sul, e também perante Israel, que já não vai gostar nem um pouco de ser levado a um tribunal para alguém avaliar as suas ações no campo de batalha.
Agora, mais ou menos um ano, a China conseguiu um grande feito, que foi botar na mesma mesa Irã e Arábia Saudita. A gente chegou a fazer um programa aqui só de soft power chinês. A diplomacia cultural funciona nesse caso ou é a diplomacia raiz, como a gente poderia dizer?
As duas coisas, Marcelo. A resposta mais simples seria as duas coisas. Por quê? A diplomacia, principalmente quando você está mediando um conflito ou uma situação, você precisa da credibilidade. Um mediador, ele precisa ser igualmente visto como honesto e crível perante as duas partes. Porque senão você não estaria mediando. Se você não for considerado um mediador neutro, capaz e honesto para você mediar um conflito entre as duas partes, uma das duas não vai querer te aceitar como mediador. Então, e é nesse aspecto de credibilidade, a diplomacia cultural acaba criando, porque você tem investimentos chineses, tanto no Irã quanto na Arábia Saudita, você tem relações comerciais muito intensas, você tem um relacionamento político muito intenso, mas a cultura também, porque a cultura ela vai, como eu falei na minha primeira resposta, ela vai no humano. Os diplomatas, os políticos, os tomadores de decisão, os cidadãos são seres humanos que comem. Então, quando você começa a investir em diplomacia cultural, você cria, você acaba encurtando uma barreira que antes existia. Você hoje, por exemplo, se a gente falar de China, a gente vai pensar no comércio. Alguns de nós podem pensar no Instituto Confúcio, que é uma escola apoiada pelo Estado chinês que ensina mandarim. Vai lembrar, por exemplo, de algum prato culinário, alguma coisa. E isso acaba aproximando e tornando o outro mais humano. Isso acaba afetando a nossa credibilidade. E também tem um lado da diplomacia raiz, pelo fato da China ser uma potência em ascensão. E mediações assim, principalmente quando são mediadas por grandes potências, costumam ter resultados mais duradouros, porque você tem um garantidor da negociação de peso. Dificilmente Irã e Arábia Saudita vão querer arriscar esse acordo, correndo o risco da China falar, tá bom, aquela obra que eu ia fazer, não vou fazer mais. Aquela compra, eu vou atrasar um pouquinho. Obviamente o governo chinês provavelmente não falaria isso publicamente, mas nos bastidores a mensagem seria bem passada. Então acaba tendo um pouco dos dois, diplomacia cultural para construir a credibilidade e a diplomacia raiz para garantir que o acordo vai ser cumprido.
Esse argumento que você mencionou, ele é irrefutável, né? Agora, eu gostaria de te perguntar, você falou da questão do orçamento. Há muitos países, te pergunto eu, que eles optam, em vez de investir na diplomacia cultural, opa, não, vou investir na defesa.
Os estúdios de filmagem sul-coreanos, os produtos sul-coreanos, por exemplo, o meu telefone, que é Samsung, alguns carros, então você tem esse tipo de investimento que acaba sendo, ao mesmo tempo, comercial e cultural. Mas você também tem isso. Estados Unidos, que é o maior orçamento militar do mundo, também investe em diplomacia cultural. Muitos filmes de Hollywood, eles foram ou são patrocinados por órgãos do governo americano. Na Guerra Fria, você já teve estudos de caso de filmes que foram patrocinados pela própria CIA. Ou então você tem esse tipo de apoio não explícito, como alguns países fazem, mas mas dentro, assim, daquele contexto de Guerra Fria. A França costumava fazer isso com a Aliança Francesa até os anos 60, 70. Então, você tem... Todos os países investem em ambos. Agora, a questão do quanto mais um e quanto mais outro depende da peculiaridade. Estados Unidos, por ser ainda a maior potência militar do planeta, vai investir maciçamente em se defesa. Até porque tem uma consequência econômica nisso. Investir em defesa acaba gerando emprego para a indústria americana, e gera incentivo, alguns desenvolvimentos tecnológicos, do que o benefício da diplomacia cultural. Você também tem esse aspecto econômico, esse retorno do investimento, né? Mas, basicamente, todos os países acabam fazendo isso. Alguns mais, outros menos.
Pedro, pelo que você falou, e aí eu deixo um bom entendimento para quem nos ouve.
Não.
Faz parte do soft power, mas ele não é... Não, só o soft power não é só isso. Como se... Vamos pensar que o soft power fosse, tipo, um bolo inteiro e a diplomacia cultural seria uma fatia desse bolo. Porque você também tem a questão do comércio. O comércio entre dois países, ele acaba criando a questão do soft power, da influência, porque você acaba tendo um contato com esse produto. Por exemplo, quando... Nos primeiros carros chineses que chegaram no Brasil, provavelmente eles tinham uma imagem de que eram carros simples, baratos, aquele...
Porque a gente não confiáveis.
De, carros de entrada, que a gente fala, né? Que carro barato, que todo mundo quer o primeiro carro, vai lá e compra. Hoje, com a BYD, por exemplo, você já não pensa mais o carro chinês dessa forma. Você pensa no carro chinês competitivo. Inclusive, a BYD superou a Tesla em vendas de carros elétricos. Então, o comércio ele também tem um pouco desse efeito de melhorar o soft power. E você também cooperação técnica. Você chegar num país e oferecer os seus serviços de cooperação técnica, como o Brasil já faz muitas vezes na África, por exemplo, você tem escritórios da Embrapa da África, você tem alguns escritórios da Fiocruz em Moçambique, você tem alguns acordos, por exemplo, o PRODC, que é um acordo da Embrapa com o Japão e no governo de Moçambique, para desenvolver o agronegócio de Moçambique. Isso também faz parte do soft power. A diplomacia cultural é só uma fatia desse grande bolo. Mas não é a única.
Agora, Pedro, você falou de um ponto interessante, né? Da China. Você e o Marcelo são muito educados, usaram vários eufemismos aí para falar o que o brasileiro pensava do produto chinês. A gente achava que era uma coisa, assim, de pouca qualidade, inferior mesmo, né? Para falar, assim, o mínimo. Quanto de diplomacia cultural foi necessário usar nisso para transformar essa nossa mentalidade?
Olha, bastante. E aí você tem um outro aspecto também da diplomacia. Não é exatamente diplomacia cultural, obviamente você tem isso, mas também a promoção comercial de exportações, que acaba entrando, que flerta tanto com a diplomacia econômica, com o aspecto de economia, mas também acaba flertando também com a diplomacia cultural. Você teve um esforço do governo chinês de tanto participar de feiras internacionais em outros países, quanto de receber feiras internacionais, ou ele mesmo de criar feiras internacionais para ver os produtos. Então, esse tipo de contato, esse tipo de exposição aos produtos, acaba mudando a percepção que as pessoas têm dos produtos. Fora o próprio desenvolvimento tecnológico da China nas últimas décadas. Quando a China começa a crescer com as quatro modernizações, ela faz produtos mais simples mesmo, porque em vez de receber investimentos ocidentais, que queriam terceirizar as suas produções para lugares mais baratos, então realmente fazer produtos mais simples tecnologicamente. Mas à medida que a economia foi crescendo, ela foi subindo na escada, os produtos que made in China deixaram de ser aqueles produtos simples, que foram para outros países da Ásia, e passaram a ser carro elétrico, passaram a ser açaí, passaram a ser o 5G. Então, o próprio desenvolvimento tecnológico da China fez isso com doses cavalárias de promoção comercial, de diplomacia cultural, de o que a gente chamaria aqui no Brasil de publicidade, mas no meio político a gente chama de diplomacia cultural, promoção de exportações. Esse é um esforço massivo para mudar a imagem do produto chinês.
Você acabou de falar em desenvolvimento tecnológico. E aí a gente lembra que o Brasil... Um dos pontos a ser discutidos hoje no Brasil, nesse exato momento, é a reindustrialização do país. E o governo brasileiro, há poucos dias, falou que está disposto a investir bilhões para trazer de volta profissionais que foram embora do Brasil procurando melhores lugares para evitar o que a gente chama de fuga de cérebros. O Brasil fazendo isso, ele se coloca mais ou menos meio que nessa trilha que a China construiu?
Sim, com alguns desafios que são peculiares a nós, né, particulares a nós, mas sim, porque para você ter desenvolvimento tecnológico, você precisa de mão de obra muito qualificada. Se essa mão de obra que você recebe investimento, né, tanto o pessoal da família ou investimento do Estado, né, por via de educação pública, ele não consegue ter uma qualidade de vida no Brasil, ele simplesmente vai para o exterior. Esse é o fenômeno de fuga de cérebro. É o fenômeno que muitos países em desenvolvimento têm de perder seus quadros mais qualificados porque a economia não aguenta, não tem condições de sustentar aquele profissional. Se você investe ou se você anuncia que você investe nessa reindustrialização, aquele brasileiro que provavelmente vai estar no exterior, ele pode pensar, olha, voltar para casa seria interessante, ficar perto da família, eu ter um emprego bom me esperando, eu não vou ter uma qualidade de vida parecida com a que eu já tenho aqui no exterior. Então, sim, é uma trilha. Vai demorar um tempo, porque são investimentos que demoram um pouco, alguns anos, para ser generoso, para maturar. Mas, sim, é o primeiro passo nessa trilha.
Alguns, muitos anos.
Eu quis ser um pouco mais generoso, mais otimista, mas sim.
Ou seja, isso tem que ser uma política de Estado.
Basicamente, tem que durar. A política de Estado era simplesmente a política de governo que vai se perpetuando no tempo. Toda política de Estado começa em algum momento com uma política de governo, e aí todos os atores políticos, ou a grande maioria deles, falam que, ok, isso deu certo, vamos continuar, e isso vai se perpetuando no tempo. E aí depois de 10, 5, 10, 20 anos, aquela política de governo passa a ser chamada de política de Estado. Mas toda política de Estado começa como uma política de governo.
Pedro, a gente entrevistou aqui no Mundial com um dos fundadores do Banco do BRICS, o Paulo Nogueira Batista Júnior, né, Marcelo? Você deve se lembrar que ele
falou... Ótima entrevista, aliás.
Uma excelente entrevista, hashtag fica a dica pra você, Mundioker, que está nos ouvindo, e ele disse o seguinte, é muito mais fácil lidar, negociar com os chineses do que com os americanos. Por quê?
Bom, existe uma coisa nos chineses que é o seguinte, o professor Oliver Stuck, ele fala isso. O período do mundo, da história humana, que o Ocidente é o centro do mundo, ele é curto. Na maior parte da história da humanidade, o centro do mundo estava na Ásia. Inclusive, o nome China, em mandarim, é traduzido literalmente como Império do Meio. Não meio do planeta, meio do universo. Então, você tem um império muito antigo e que faz comércio há milhares de anos. A China foi unificada como país... Né, como monarquia, em 220 a.C. Então, de 220 a.C. até hoje, eles estão fazendo comércio, lidando com outros povos, com outros impérios, guerreando, fazendo todo tipo de invenção. Em todo tipo de atividade, existem informações arqueológicas falando que os chineses chegaram primeiro na América do que os próprios europeus. E alguns anos ou alguns séculos antes que os próprios europeus chegaram nas Américas. A China é um país que era tradicionalmente comerciante. Um país que consegue fazer uma navegação da China para as Américas e nas condições que fizeram, porque... Vamos colocar que seja algumas décadas antes do Pedro Álvares Cabral. Ainda assim, é uma senhora viagem. Você está cruzando o planeta em 1500. Isso porque eu estou assumindo que tenha sido em 1500,
provavelmente. Em que condições, né?
Em que condições? Então, a China é um país de comerciantes muito poderosos, muito antigos, que está acostumado. A Ásia sempre foi, principalmente o Sudeste, o Leste da Ásia, sempre foi sede de impérios, de reinos, que comercializavam entre si, que intercambiavam entre si. Então, eles não são novos nessa questão de comerciar com os chineses. E os chineses têm um pragmatismo muito, muito forte, muito marcado. Eles não se importam muito com o tipo de governo ou com o tipo de estrutura. Eles entram, aceitam as regras do jogo, compram o que tem que comprar, investem naquilo que tem que investir e voltam para casa com os resultados dessa viagem.
Questão Irã e Israel poderia ter sido resolvida na conversa, na diplomacia?
Irã e Israel, assim como várias, até mesmo a própria questão de Israel e Palestina, poderia sim, mas no passado foram tomando várias atitudes que foram gerando um efeito cascata que chegou até o ponto onde a gente chegou hoje. Eu falei um pouco aqui mais cedo da questão de que quando você... Que a diplomacia é um jogo de xadrez. Você mexe uma peça, você tem uma infinidade de possibilidades na sua disposição. Mas à medida que você escolhe o movimento seguinte, as possibilidades que você tinha não existem mais. Mas existem outras a partir desse segundo momento e depois do terceiro e assim sucessivamente. A questão de Israel-Palestina é uma questão que abarca todo o Oriente Médio. Uma questão, por exemplo, a questão de Israel, Israel-Irã, ela acaba envolvendo também a Palestina. Porque o Irã, ele entende algumas ações de Israel, historicamente, não só agora, depois de outubro de 2023, mas historicamente como ações hostis. Então você teve várias ações que foram dificultando e impossibilitando que a diplomacia pudesse ser usada. E isso não é uma questão intrinsecamente religiosa, porque Israel e Arábia Saudita, eles seguem ramos diferentes do islamismo e sentaram à mesa com mediação da China. Então não é simplesmente uma questão religiosa, embora cabe, né, sendo arrastada, a questão religiosa vá, sendo, é arrastada para o meio da discussão, mas é uma questão geopolítica. E ela poderia ter sido no passado, mas as ações foram sendo tomadas por vários países, até países de fora do Oriente Médio, países de dentro do Oriente Médio, sucessivos governos israelenses, sucessivos governos iranianos, que deixaram essa situação crítica. E hoje a resolução diplomática era bem mais dificultada pelo padrão das ações e pelo padrão dos governos que estão nos dois lados.
Faltou um mediador aí?
Faltou um mediador e também faltou conseguir... Exatamente, o mediador, e faltou conseguir achar o mínimo denominador comum, porque ter um mediador é uma coisa, você fazer as duas partes concordarem em alguma coisa é o segundo passo, que também é tão difícil quanto achar o mediador considerado crível pelas duas partes.
Esse episódio aqui, a gente tá falando da diplomacia cultural no BRICS, mas eu vou fazer uma pergunta um pouco fora, porque ela tá aqui coçando na minha língua. Israel investe muito na diplomacia cultural, dispõe de todo o recurso do mundo, né, para sua diplomacia cultural. A gente vê institutos espalhados aí ao redor do mundo. A Palestina não é nenhum país. Quem é que poderia investir na diplomacia cultural da Palestina? E se tivesse, essa situação poderia ser diferente?
Talvez pudesse ser um pouco diferente. É um grande sim, né? Porque a gente teria que fazer todo um contrafactual de décadas. Então, é um IC enorme, mas sim, poderia. E, bom, a questão da Palestina, ela também tem uma peculiaridade, que você tem uma diáspora palestina no exterior muito grande. A diáspora árabe e também palestina nos Estados Unidos chegam a 5 milhões de pessoas. Quando começou os eventos, depois de outubro, que o governo de Israel começou a fazer as operações militares em Gaza, você já teve algumas comunidades árabes no Ocidente, criticando alguns elementos das atitudes do governo israelense. Então você tem esse papel da diáspora. Ah, por exemplo, no Chile você tem a maior diáspora da Palestina na América do Sul, na América Latina inteira. São aproximadamente 400, 500 mil pessoas. Eles chegam a ter um clube de futebol próprio, o Palestino, que é patrocinado pelo Banco da Palestina. Então você tem alguns elementos que você consegue fazer isso. E também existe uma particularidade muito específica do caso da Palestina, que é o fato de que muitos países árabes e muçulmanos, eles têm uma solidariedade com a Palestina muito grande, mesmo as pessoas não sendo palestinas. Durante muito tempo, até os acordos de Abraão, a maioria dos países árabes não reconhecia Israel, porque eles usavam isso como argumento. A gente vai reconhecer você quando você conseguir resolver a questão da Palestina, quando você conseguir resolver os acordos da Palestina nos termos de 67. Então você tinha esse elemento de pressão de todos os países árabes para você pressionar o governo de Israel. O tempo passou, mostrou que isso não deu certo, outras questões geopolíticas surgiram que levaram os acordos de Abraão. Outro, e isso é muito importante, apesar de não parecer chegar até aqui a gente no Brasil, e no Ocidente um pouco menos, muitos europeus e muitas comunidades árabes, muçulmanas na Europa, elas protestam a favor dos palestinos. Você tem vários protestos em Londres, em Paris, em Berlim, de pessoas não só de ingleses, franceses, alemães, mas também de imigrantes árabes, imigrantes muçulmanos, em apoio à causa palestina. Então, alguns elementos que dificultariam a Palestina a usar a diplomacia cultural, a tentar fazer sua voz ser ouvida internacionalmente, era meio que compensada, nesse caso em particular, pelo fato de que existe muita solidariedade internacional com relação ao governo da Palestina, principalmente nos eventos mais recentes. Países, por exemplo, da América do Sul, que também tiveram grandes comunidades árabes, também tem um comportamento que costuma ser mais pró-Palestina. O Brasil é um grande receptor de comunidades árabes, não necessariamente muçulmanos, mas árabes. Existia, quando eu fazia faculdade, existia uma piada dizendo que existia mais libanês concorrendo à prefeitura de São Paulo do que à presidência do Líbano. E era uma época que a prefeitura de São Paulo era disputada pelo Haddad, Kassab, Shalita. E só aí já tem três candidatos de origem libanesa.
Teve também o Maluf, né? Não tão elogioso assim, essa menção, mas...
O russomano também. Tempo. Então você tem... Existe uma comunidade árabe, não só no Brasil, mas na América Latina, muito grande. E isso culturalmente acaba aproximando a muitos desses países, muitos desses governantes, de um argumento mais pró-Palestina, porque deixa de ser um palestino, um cara que não sabe nem onde fica no mapa, pra ser, é um cara parecido comigo. É o cara da terra dos meus avôs, país. Então você tem, não só no meio da política, eu brinquei com a política, mas jornalistas famosos. Você tem esse, alguns jornalistas, muitos jornalistas famosos no Brasil e no exterior que são de origem árabe.
Então, até essa apresentadora aqui do
exatamente.
Mundioca.
Poxa, poxa vida, ó. O nível tá aqui no alto, já tá pensando aqui.
Mas agora, Pedro, é o que dá pra rir, dá pra chorar. Você falou assim, essa percepção. Da onde vem essa percepção que existe quando a pessoa fala de muçulmano ou alguém com jihab, alguém coberto, que é uma coisa meio que você tem que tomar cuidado se você for do Ocidente? Eu vou te dar uma passagem. Eu estava numa fila num parque da Disney e passou uma família muçulmana. Parecia que eles estavam, não estavam com bombas, mas as pessoas reagiam como se eles estivessem causando algum tipo de perigo pro pessoal geral.
Gera um estranhamento, né?
Exatamente.
Bom, isso pode ser explicado de algumas formas. A primeira é que a gente não está acostumado, tanto no Brasil quanto no Ocidente, a você ver muitos muçulmanos. Então, por exemplo, no Brasil a comunidade muçulmana não é muito grande. Então você vê um muçulmano, mesmo no Brasil, ele vai gerar uma curiosidade porque é uma pessoa que você não está acostumado a ver no seu cotidiano. Isso é um ponto que nós, como brasileiros, nós temos que levantar isso. Mas também, no caso em outros países, você tem um fenômeno de que é um ódio que se retroalimenta. Você teve alguns grupos terroristas no passado que deturparam a visão do islamismo para cometer atos de terrorismo. E isso faz com que todos os... a questão da maçã podre e contamina a cesta. Isso faz com que todas as pessoas com trajes muçulmanos sejam vistos como isso. Isso gera islamofobia, gera preconceito, gera xenofobia. Isso acaba retroalimentando um ciclo de ódio sem fim. E isso é muito interessante porque de você levantar, porque a maior parte dos países muçulmanos não estão no Oriente Médio. O maior país muçulmano do mundo é a Indonésia. O segundo maior país muçulmano do mundo é a Índia, seguido pelo Paquistão, ou seja, nenhum dos três no Oriente Médio, um no Sudeste Asiático, dois no Sul da Ásia. O quarto país maior do mundo com número de muçulmanos é o Irã, sendo que ele tem metade da população do terceiro, que é o Paquistão. Depois disso, você tem, por exemplo, a comunidade de muçulmanos na Rússia, que é aproximadamente 15% a 20% da população total, é maior do que vários países do Oriente Médio. Mas maior até do que a própria população da Palestina.
E assim, sem falar dos muçulmanos da África, né?
Exatamente. Você tem muitos países, por exemplo, o próprio Sudão, ou Sudão, né? Sudão, Sudão do Sul, vários países da África subsaariana, do norte da África. Então, a maior parte dos muçulmanos, eles não estão no Oriente Médio. O islamismo, ele tem mais de 1 bilhão de pessoas, de adeptos no mundo todo, espalhados pelo mundo. A maior parte deles, muito provavelmente, não vai ser uma pessoa mal intencionada ou se necessariamente vai compactuar com essas ações desses isolados. Mas acabou virando estigma, que retroalimenta um ciclo de ódio.
Tá certo, a gente teve o grande prazer de receber aqui em nossos estúdios, os estúdios do Mundioca.
E foi muito bom.
Pedro Martins, mestre em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também conhecida como UERJ para os íntimos.
Muito obrigado pelo convite, foi um prazer, uma honra conhecer aqui o estúdio, conhecer pessoalmente vocês.
E a gente te espera aqui numa próxima vez, né, Marcelo?
Pode deixar.
Exatamente. O encontro já marcado, pré-marcado.
Tchau, tchau, um abraço.
Um abraço.
Obrigado de novo pelo convite.
E foi muito legal conhecer o Pedro ao vivo e a cores aqui, né? E ele mostra o conhecimento da causa, né? Do tema. E falando em tema, ele foi muito diplomático ao responder as coisas aqui fora do ar também. Só que fora do ar fica entre nós, diplomaticamente.
É, a diplomacia pessoal dele que tá, olha, nota 10. Então vamos chamar o segundo entrevistado?
A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca o professor Cássio Eduardo Zen, pesquisador do GBRICS da USP, doutor em Direito Internacional também pela USP e advogado em tribunais criminais internacionais. Seja muito bem-vindo aqui para a nossa conversa, professor.
É muito alegre de estar conversando com vocês sobre diplomacia nos BRICS hoje.
Opa, então vamos começar no beabá. O que, que a gente chama de diplomacia cultural?
Bom, a diplomacia cultural, aliás, a diplomacia através da cultura, né? É um desenvolvimento que a gente viu especialmente aí a partir da década de 60, eu diria 70, ganhar mais força. Porque antigamente o pessoal falava mais em diplomacia militarizada, uma diplomacia feita através de confrontos, né? O realismo, né, nas relações internacionais. E agora a gente vê muito mais uma diplomacia através de elementos da cultura dos países, né? Não só entre os BRICS, mas a gente vê, por exemplo, Hollywood. Hollywood é uma das maiores ferramentas diplomáticas dos Estados Unidos, né? É uma maneira de você propagar os valores que são caros para aquele país, para outros locais. E agora a gente vê um crescimento desse fenômeno entre os países dos BRICS também.
E a gente, entre todos esses membros do bloco, a gente pode destacar algum que saiba usar a diplomacia cultural melhor que outros, ou cada um na sua peculiaridade, professor?
Eu acredito que todos os países dos BRICS têm uma imensa qualidade de cultura entre eles, e eles usam muito bem a diplomacia, apesar de medidas um pouquinho diferentes. Por exemplo, o Brasil tem uma imagem fora do Brasil que é do indivíduo tranquilo, do indivíduo não agressivo. Não importa qual país você estiver, você coloca uma bola de futebol e fala que é brasileiro, vão te reconhecer como brasileiro e você vai estar relativamente seguro. Não há uma hostilidade grande contra o Brasil lá fora, como a gente vê com outros países, né? Então, isso daí é um exemplo de vitória diplomática. A Índia, todo mundo gosta, né, ou de alguma produção cultural deles, Bollywood, yoga, né, que são práticas que a gente tende a associar à Índia. A mesma coisa a China. A China, hoje, é muito difícil você ver um filme, até mesmo os produzidos em Hollywood, que não tem alguma referência chinesa. O Kung Fu, por exemplo, né, as pessoas estão aprendendo chinês, adotando práticas, algumas vezes, culturais da China. Mesma coisa, a Rússia agora fez eventos esportivos de grande volume, grande quantidade de pessoas. Isso daí não deixa de ser também uma diplomacia ligada, de certo modo, à cultura. A África do Sul, com a bandeira de que eles são uma porta de entrada para o continente africano e mostrando toda a cultura riquíssima daquele país. Então, os países dos BRICS sabem ser extremamente criativos no uso da diplomacia cultural. Eu não sei dizer se teria um que está a mais, né?
Ó, eu vou colocar um pouco de... Vou trabalhar aqui como advogado do diabo, vou colocar uma pimenta aqui nessa nossa discussão. Qual que é a diplomacia cultural do Irã e também da Arábia Saudita? Porque, afinal de contas, esses dois já estão no BRICS.
A entrada desses países ainda é uma coisa tanto quanto complicada, porque já teve declaração de diplomatas da Arábia Saudita dizendo que ainda não sabem como que vai acontecer. Como não existe um procedimento oficial de entrada de novos países no bloco, não existe um a partir de agora são, não são. Muitos pesquisadores estão tratando como se já fossem, né? E a gente vê o Irã hoje, ele não só de hoje, mas desde a revolução que ocorreu lá no Irã na década de 70, né, dos ayatolás, tudo, aquilo ali mudou muito a estrutura política do país. Então, muitos países do Ocidente acabaram adquirindo certo receio com o país, mas, ao mesmo tempo, a gente pensa na Pérsia, a riqueza cultural da Pérsia ainda continua extremamente relevante, apesar de atualmente estar com agora hostilidades com Israel. Isso daí, na verdade, já é uma rivalidade que ocorre já há muito tempo. Mesmo modo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela pode ter valores diferentes dos ditos do Ocidente, né? Então eles têm a religião, né, a linha religiosa deles, wahhabita, que é bem estrita em uma série de elementos culturais. Então a cultura ocidental acaba tendo um pouquinho de restrição em alguns aspectos lá. Por exemplo, o consumo de álcool é banido também no Irã. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, especialmente desde o empoderamento, digamos, do príncipe herdeiro na Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, é que a Arábia Saudita tenta se mostrar como um país moderno. Eles tentam fazer eventos para mostrar o poder cultural deles. Então, a gente viu eventos internacionais de grande porte acontecendo lá. A gente vê, por exemplo, no esporte, a Liga Árabe de futebol agora chamando grandes jogadores que já tinham tradição internacional. Então, os olhos do mundo inteiro passaram a olhar aí, a Arábia Saudita não é só aquilo que todo mundo achava que era, é muito mais. Então, tanto a Arábia Saudita quanto o Irã têm milênios de cultura e têm recursos para expandir essa atuação diplomática através da cultura também, ainda que sejam, por vezes, valores conflitantes, assim como, às vezes, os valores que a China defende batem de frente com, por exemplo, o modelo europeizado, né, de relações internacionais, ou, às vezes, os Estados Unidos e Rússia vivem trocando indiretas diplomáticas e tiveram já a Guerra Fria. Agora algumas pessoas dizem que estão numa guerra não tão fria, mas uma guerra de ideologia, né? Uma guerra, de certo modo, uma guerra de provocações também. Os países vivem com essa animosidade, mas isso não retira o fato que todos os países dos BRICS estão buscando, de alguma maneira, a expansão de sua influência no cenário global ou regional, e regional global, através da cultura. Isso é um fato inegável, né?
Mas no caso da reaproximação entre Arábia e Irã, a gente tem que dar a mão para o pragmatismo da diplomacia chinesa, não, professor?
Sim. A diplomacia chinesa, ela ali especialmente, a gente vê que o Oriente Médio sempre foi considerado um ponto estratégico, milenar, né? Se a gente pensar que o Brasil foi descoberto porque fecharam uma rota comercial, né? Descoberto entre aspas, hoje se questiona os povos e comunidades tradicionais já estavam aqui antes, mas se a gente pensar que as navegações aconteceram porque aquele ponto do Oriente Médio estava fechado, a gente teve guerras e mais guerras e mais guerras lá, a gente teve toda a influência do colonialismo inglês e depois franceses também, ali na região do Oriente Médio, e isso fomentou, de certo modo, uma rivalidade entre os diferentes países que estão ali, né? Então, o Irã e a Arábia Saudita, especialmente desde o regime dos Ayatollahs, no Irã, eles buscam o quê? Mostrar qual dos dois tem a preponderância no mundo islâmico. Então, de um lado, a Arábia Saudita sempre falou, e isso é até usado como um dos títulos do rei da Arábia Saudita, o título de protetor e guardião das duas mesquitas sagradas, né? Então, Medina e Meca, que são as duas cidades sagradas para o Islã, né? E, ao mesmo tempo, o regime iraniano vem dizendo, olha, apesar de tudo, o único regime que foi adotado por Ayatollahs e tem um líder supremo que é um Ayatollah, uma autoridade religiosa, é o Irã. Então, eles disputam, há uma narrativa de disputas histórica, por um lado, para ver qual dos dois é o país que seria o líder universal dos muçulmanos. E a gente está falando de mais de 1 bilhão de aderentes ao Islã. Então, há uma importância simbólica, estratégica muito grande nisso. E para a China, isso daí é interessante porque o grande projeto chinês hoje é o Belt and Road Initiative, né? Iniciativa do Cinturão e Estrada, né? Ou que algumas pessoas chamam de a Nova Rota da Seda, que ligaria ali da China. Algumas pessoas defendem até que isso daí chega até a Europa, como a antiga Rota da Seda, né? Então, a China buscou até a Itália lá na Europa para tentar um acordo de infraestrutura, buscou, por exemplo, o Paquistão, fez negócios com o Talibã para tentar, olha, não atrapalhe os nossos planos. Depois, a gente teve negócios com o Irã, a gente teve negócios com a Arábia Saudita, por quê? A tranquilidade do caminho é importante para que a China consiga construir, por exemplo, esse grande projeto de engenharia e também um projeto cultural, porque tem o elemento educacional e o elemento cultural dentro dessa da Belt and Road Initiative, né?
Professor, a África do Sul, ela tem despontado como uma grande liderança, né? Principalmente quando se fala em Sul Global. Você diria que eles têm uma diplomacia cultural exemplar nesse instante?
A diplomacia, a gente tem que entender que ela atende aos interesses do respectivo país, ainda que a gente possa não concordar. No sentido de que consegue produzir muitos dos efeitos e deixar claro o posicionamento da África do Sul no cenário global, isso daí a diplomacia sul-africana está conseguindo fazer muito bem. Ainda que critiquem a África do Sul, deixam claro e conseguem pautar os principais assuntos que seriam importantes para a África do Sul. Então, eu diria que é boa ou não a diplomacia, eu digo que ela consegue surtir o efeito que é esperado das autoridades da África do Sul.
Até que ponto ser sede da Copa do Mundo de 2010 ajudou a África do Sul a despontar no cenário internacional?
Eu diria que as pessoas têm muitas vezes, né, o preconceito com os países que elas não conhecem. E a Copa do Mundo, as Olimpíadas, elas são um tremendo de um palco para o país, né? Então, o Rio de Janeiro aqui, ou a própria África do Sul na Copa do Mundo. As pessoas viram que, olha, exige organização, exigem recursos, para você poder organizar isso daí num padrão altíssimo de estrutura que é exigido tanto pelo Comitê Olímpico, né, quanto pela FIFA para fazer esse tipo de evento. Então, é meio que uma certidão de maturidade do país na diplomacia. Algumas pessoas falam por isso que foi tão disputado, né? Se a gente for ver últimos grandes eventos, a gente teve Olimpíada na China, Olimpíada dos Jogos de Pequim, a gente teve Copa do Mundo na Rússia, a gente teve Copa do Mundo do Brasil, a gente teve Copa do Mundo na África do Sul, a gente teve Olimpíadas no Brasil. Então, aí uma valorização entre os países dos BRICS de eventos esportivos que colocam eles em um palco. Foi a primeira e única Copa do Mundo feita na África até hoje, e o objetivo principal da África era mostrar, olha só, a África está aqui, a África existe, a África consegue organizar uma Copa do Mundo. Pensou-se agora, talvez o Marrocos organizasse, né, a Copa do Mundo com Espanha e Portugal, fizesse uma Copa em co-sedes, né? Mas isso a gente ainda vai ver como sendo os próximos capítulos. Imaginem só que a gente está falando de um país que fica no extremo sul da África e outro que fica no extremo norte da África, né, fazendo ali uma fronteira terrestre até com dois enclaves da Espanha. Então é muito importante a gente ver que talvez a África do Sul tenha aberto as portas para outros países africanos sediarem mega eventos.
O fato da África do Sul ter levado Israel para um tribunal internacional prejudica a África do Sul na sua diplomacia?
Eu não vejo hoje como um prejuízo grande para a diplomacia da África do Sul eles terem apresentado essa medida na Corte Internacional de Justiça, né, contra Israel, por conta de aí violações da Convenção de Genocídio de 48. Porque outros países já se juntaram dos dois lados, né? Então o Brasil, por exemplo, busca também participar dessa demanda do lado da África do Sul. Outros países, então, chamou-se a atenção, né? E tem essa medida judicial. Mas, paralelamente, depois dessa medida judicial ter sido apresentada pela África do Sul, muitos países, inclusive grandes aliados de Israel, na Europa, Estados Unidos, vêm passando a criticar a política de Israel perante Gaza, porque a situação em Gaza, no momento em que foi apresentada a demanda pela África do Sul, era uma situação extremamente ruim e só piorou desde então, né? A violência, e aí agora se teme, né, nas últimas duas semanas aí, uma possível expansão do conflito, o Irã ali, o Iêmen, né, tem os rebeldes Houthi. Então, a sensação que se dá é que a medida da África do Sul na Corte Internacional de Justiça foi só um tijolinho a mais na encrenca toda diplomática que está aí. Não, os dedos não apontam para a África do Sul como um país que está errado. Hoje o apoio à África do Sul e as críticas a Israel têm surgido cada vez mais com força, né? E então eu não vejo como um prejuízo da diplomacia da África do Sul, talvez entre as relações África do Sul e Israel. Aí talvez a gente veja, assim como Brasil e Israel, a relação entre os dois países piorou, né, depois de declarações aí do Lula, que foram elogiadas por uns, mas não foram bem recebidas em Israel.
Professor, diplomacia cultural, ela é quase sinônimo de soft power ou não?
É praticamente um sinônimo. A diplomacia é a arte, né, o trabalho, e o soft power é o poder que é exercido através dessa diplomacia cultural. Entre outros, né, não é o único, digamos, a diplomacia cultural não é o único elemento de soft power dos países. Você tem um soft power, às vezes, econômico, você tem um poder que pode vir de várias vertentes, que as pessoas dizem tradicionalmente que o hard power é o poder militar, é o poder que aí, por exemplo, o Brasil não teria, mas também vários países da Europa não têm um exército significativo. O Japão, por exemplo, tem uma estrutura militar de autodefesa só, mas ainda assim eles têm poderio econômico incrível para exercer a diplomacia deles, inclusive através de meios culturais. Então, o que eu diria é que a diplomacia cultural é um elemento do soft power. Mas o soft power ele pode ser exercido por outras maneiras, né? Diplomacia econômica e outras estruturas, né? Diplomacia puramente dita. Então, os países que têm uma circulação muito boa, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, países que têm influência em diferentes organizações internacionais, e o próprio BRICS, o BRICS se desenvolve agora como um mecanismo de soft power também dos países do bloco.
Professor, o senhor disse que a imagem que o brasileiro tem fora do país é de um cara tranquilo, um cara cortês. A gente sabe que o brasileiro não é bem assim, né? Mas tudo bem, é a nossa imagem. Qual que é o maior trunfo que a diplomacia brasileira tem?
O maior trunfo? Bom, a gente tem alguns fatores que sempre podem ser explorados pela diplomacia brasileira. Primeiro, nós somos um dos principais países economicamente falando do mundo. Nossa economia é grande, a nossa diplomacia, por consequência, acompanha a força econômica do Brasil em diferentes aspectos. A gente sabe que não é um país perfeito, a gente sabe que tem vários problemas, né? Mas fora do Brasil, os países observam primeiro a qualidade de nossa economia em muitos aspectos é melhor do que de outros países, né? Nós temos um poderio econômico. Nós somos um país que alguns falaram que somos uma potência regional, outros dizem que nós somos uma potência global. Nós somos um dos países que mais esteve no Conselho de Segurança da ONU até hoje, dos transitórios, né? Nós somos considerados uma ponte. O Brasil, a grande vantagem do Brasil é que nós sempre fomos considerados uma ponte entre norte global, digamos, e o sul global. O Brasil sempre teve uma proximidade histórica com os Estados Unidos. Nós temos uma imigração europeia considerável aqui no Brasil, uma proximidade com Portugal, mas ao mesmo tempo a gente senta na mesa com a Rússia, a gente senta na mesa com a China, a gente senta na mesa com Israel, a gente senta na mesa com a Palestina. Isso eu estou falando de uma perspectiva histórica. Brasil já é muito mais tempo do que os tempos recentes, né? Do que esse recente abalo diplomático entre Israel e Brasil. O Brasil sempre foi um dos países que era considerado o mediador em várias situações de conversas dentro da ONU. Teve um diplomata que uma vez falou para mim que, olha, eu estava em uma reunião na ONU e de repente vem um país e falou, olha, Rússia e Estados Unidos não estão conseguindo se acertar aqui na negociação desse documento que a gente está fazendo. E aí ele contou que, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? O diplomata brasileiro perguntou. Aí o diplomata desse terceiro país falou, por uma razão bem simples, o Brasil é o único que faz os dois se sentarem na mesma mesa. Então, independentemente de qual governo e tudo, o Brasil sempre teve uma tradição diplomática de se entender como um país no continente americano, mas ao mesmo tempo com vínculos com o sul global. Então, o Brasil consegue estar numa posição estratégica de raríssimas vezes se participar de um conflito internacional, isso daí é muito raro. O Brasil participar, né? Participou da Segunda Guerra Mundial, participou da guerra que a gente aqui no Brasil a gente chama de Guerra do Paraguai. Então, foram poucos os confrontos em que o Brasil esteve militarmente contra outros países, que é uma característica que, por exemplo, outros países dos BRICS não têm. A Rússia se envolve em conflitos de vez em quando, China e Índia já tiveram algumas situações de extrema tensão entre elas, e no caso da China, por exemplo, se fala do Estreito de Taiwan, a própria menção da palavra Taiwan pode ser complicada, né? Os chineses, eles acreditam que Taiwan seja parte da China integral, e o Brasil não, o Brasil ele adota essa postura um pouquinho mais neutra entre diferentes blocos ideológicos do mundo. E isso aí eu estou falando de uma diplomacia brasileira de aí mais de 200 anos de história.
Pois é, professor. Tanto o Brasil quanto a África do Sul, eles tinham essa característica de se mostrarem neutros, né? Só que depois do que aconteceu em Gaza, isso parece ter mudado. Tanto por parte da África do Sul quanto por parte do Brasil. O senhor acredita que cada vez mais não vai dar para se posicionar, não vai dar para, como muitos dizem, ficar em cima do muro, no meio termo? Ou a gente vai ter que sempre se posicionar?
Há um limite, né? E o Brasil, a diplomacia é sempre uma corda bamba. A diplomacia é sempre uma corda bamba e você tenta manter as relações de maneira amigável, até porque o Brasil, logo no começo da crise, no ano passado, sempre se dispôs a tentar ser o mediador. Só que, diante do agravamento, vamos usar uma palavra bem neutra, mas diante do agravamento da situação, especialmente em Gaza, o Brasil meio que foi forçado a botar carta na mesa e adotar um posicionamento mais assertivo do Brasil, gerando aí uma considerável indisposição com Israel, para falar o mínimo, né? O Lula foi acusado, e aí o Brasil por tabela, porque o Lula, como chefe da diplomacia brasileira, ele carrega a imagem do Brasil sempre, foi dito, antisionismo do Brasil, então foi extremamente grave, né, a situação que ficou entre o Brasil e Israel. Mas isso daí é o natural que acontece com os países conforme as crises vão se agravando. Então, o Brasil teve que tomar um posicionamento, por exemplo, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Eles tiveram que tomar um posicionamento que desagradou, chegou um momento que desagradou alguns dos seus parceiros comerciais, né? Acusaram o Brasil de estar próximo da Rússia, uma época acusaram o Brasil de estar próximo da Ucrânia, e na diplomacia você vê sempre, especialmente diplomacia de conflitos, os países buscando deixar sua posição clara, os países mais diretamente envolvidos, né, no conflito. Então, o Brasil se posicionar sobre Israel, sobre a faixa de Gaza, isso daí gera uma resposta, tem que gerar uma resposta sempre de Israel e da faixa de Gaza. Porque o Brasil se torna, olha, tem um país aqui que está criticando o Israel. Então Israel vai falar, peraí, o que, que vocês estão falando, Brasil? Isso daí faz parte da diplomacia. O Brasil toma um posicionamento e por esse posicionamento ele sempre acaba sendo julgado, né? Apesar do Brasil sempre buscar uma postura mais neutra, chega um momento em toda a crise que os países acabam tomando um posicionamento um pouquinho mais incisivo.
O senhor vê no futuro, como analista internacional, um investimento maior em diplomacia do que na área militar?
Tem um famoso pensador das relações internacionais, que era na verdade um general, o Clausewitz, e ele dizia que a guerra, agora me falha a exata citação dele, mas a guerra é a continuidade da diplomacia por outros meios. E algumas pessoas dizem que a diplomacia é a continuidade da guerra por outros meios. Então, o que eu vejo hoje, a partir especialmente do fim da Segunda Guerra Mundial para frente, é que a diplomacia ela passou a ser exercida não só assim com um enfoque militar. Então você tem o desenvolvimento de uma diplomacia no Brasil que envolve economia. Uma diplomacia ambiental se fala agora em desenvolvimento e isso daí é muito importante para o Brasil. O Brasil foi a sede da Rio 92, por exemplo. Para a gente ficar em uma, não nos últimos governos aí, Lula, Bolsonaro, vamos pensar até, né, 92, a gente já tem essa pauta ambiental sendo levantada pelo Brasil. E o Brasil tem o maior tesouro ambiental do mundo, né, floresta amazônica. Então, isso daí passa a integrar a pauta diplomática, além da questão militar. A questão militar, ela cada vez a tendência é diminuir, apesar dos países continuarem com armas, as armas vão mudando e as armas vão passando a ser menos militares, né? Agora, com o desenvolvimento de novas armas tecnológicas, a gente está vivendo uma verdadeira revolução na parte de como a guerra é feita. Você tem inteligência artificial sendo utilizada em conflitos, você tem o papel fundamental, por exemplo, de propaganda de guerra e o papel da mídia, né? Especialmente alguns veículos, eles acabam tendo um papel preponderante, por exemplo, na transmissão de informações. A informação ela se torna uma arma. Ou a falta de informação, a falta, né? Um país sem uma imprensa livre, a gente sabe que é um país que está tendo controle de informação e isso daí sempre interessa algumas pessoas. A gente vê, então, como que o que é militar acaba saindo daquela visão que a gente tinha antes de uma arma física e indo para outras armas, digamos, né? Eu acho que o futuro da diplomacia militar, digamos, vai ser por aí, novas armas.
Só acredita, então, que a questão Israel-Irã poderia ser resolvida na conversa, diplomaticamente?
Aí é bem arriscado falar. Eu espero que seja possível, porque qual a opção que a gente tem, né? Se a gente não resolve na conversa, se a gente não resolve, digamos, uma diplomacia amigável, através, por exemplo, de mediação, através de arbitragem, através de tribunais internacionais, através de acordos de paz. A outra opção que a gente tem é guerra, e ninguém quer mais uma guerra, né? A gente passou por pandemia, a gente tem confrontos sérios acontecendo em diferentes países do mundo, a gente não precisa de mais um conflito. Então, não sei se será assim que vão resolver, mas eu espero que seja da maneira mais pacífica possível.
Resumindo, professor, menos guerra, mais diplomacia, por favor, né?
Sim!
A gente teve o prazer de conversar com o professor Cássio Eduardo Zen, pesquisador do GBRICS da USP, doutor em Direito Internacional também pela USP e advogado em tribunais criminais internacionais. Muitíssimo obrigada por essa entrevista e que o senhor possa voltar aqui em outras oportunidades.
Aguardo novos convites. Agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês sobre a diplomacia atual.
A gente que agradece, professor. Um abraço.
Um abraço.
Diplomaticamente, então, eu vou pedir licença para encerrar esse programa.
@mundiocaconk.podcast no Instagram. Também estamos no TikTok e nas principais plataformas digitais. A gente quer que você nos siga e espalhe essa notícia para todo mundo que tem o Mundioca, um programa inteligente para você.
É isso aí, beijos.
Tchau, tchau, pessoal.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.